E eu me despedi dos meus pais, queimei minhas carroças, afundei os meus barcos no cais. Para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Essa música provavelmente é trilha sonora da vida de muitos missionários por aí. E é exatamente sobre essa vida que eu quero falar hoje com você. Então, sente-se ou ande pela casa, procure algo para fazer e embarque comigo nessa. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Sente-se à Mesa.
Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Kathleen e eu vou ficar gravando um podcast para vocês
toda
quinta-feira. Precisa
de preparação, meu anjo. Você não dá para você fazer missão no Japão se você não fala mal português.
Se você não quiser sentar-se à mesa, mas tudo bem, vai lavar uma louça, vai lavar uma manhã.
Eu tenho uma ótima notícia.
Próximo.
Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao primeiro podcast do Sente-se à Mesa. Tô muito feliz por isso. Meu Deus, muitas coisas ainda irão acontecer. E, né, pra começar, não poderia ser um assunto diferente. Um assunto que tem muito pano pra manga. E é isso. Bom, eu sou a Kathleen, tenho 23 anos, tô morando em Curitiba já tem quase um ano. Vim pra cá com a intenção de ser uma missionária. E hoje eu só sou uma pessoa que trabalha no escritório de auxiliar administrativo. E tenho vivido a minha vida um dia de cada vez. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês. Não sei quantos de vocês já receberam a palavra que vai ser um missionário, que vai ganhar as nações, que vai viajar pelo mundo pregando o evangelho para toda criatura, falar em outras línguas, outros idiomas. E, gente, isso é incrível. Eu acredito que quem tem a vontade de fazer missões, com certeza já teve esse momento, desse chamado, dessa coisa toda de missionário. Quase falei errado, inclusive, a palavra. Eu vou contar um pouco de como foi a minha experiência de quando, entre aspas, fui chamada para ser missionária. É, 2016, mais ou menos, eu não lembro muitas coisas, mas eu lembro que na igreja que eu fazia parte, eu dançava e eu tinha uma líder que ela era muito envolvida com missões. E quem chegava perto dela era incendiado por esse fogo. Não tem como. Quem chegar perto dela vai ser incendiado por esse amor por missões. E aí foi quando a igreja também começou a trabalhar com missões e pegava o barco, ia para os ribeirinhos e eu consegui ir em uma, apenas, não fui mais em nenhuma. Mas dali aquilo ficou no meu coração e eu falei, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Quero viajar ao mundo, eu quero pregar e eu quero evangelizar. E só fiz uma missão mesmo, não fiz mais nenhuma. Mas eu comecei a missões que eu digo de sair, né, de viajar. E aí eu comecei a me envolver com vários projetos. E isso em dois detalhes, né? 2 anos depois eu me envolvi com vários projetos. Comecei a trabalhar com pessoas em situações de rua, criança, orfanato, prostitutas, travestis, homossexuais e whatever. Vários tipos de pessoas. E nessa época, 2 anos depois, eu entendi o que era missão, de fato. Ou, na verdade, comecei a entender. Não sei. Comecei a entender, na verdade. E eu via muita gente viajando, indo para a África, indo para a Ásia, indo para a Inglaterra, para o Egito, para o escambau de cidade. E eu ficava, mas, Deus, eu não estou indo porque eu não tenho dinheiro? Ou eu não estou indo porque não é para mim ir? Ou é a junção dos dois? Porque se eu tivesse dinheiro, eu iria. Mas ali, foi uma voz que veio no meu ouvido que eu nunca esqueço. E foi aquela velha frase clichê que arde no coração das pessoas quando eu ouvi, né? Que é, você não precisa viajar pra lugar nenhum pra fazer missões. Faça onde você tá. Falei, beleza, pra fazer onde eu tô, então vou arregaçar as mangas. E, enfim, aconteceu muitas coisas boas, muitas coisas ruins, bastante coisas ruins. E eu acabei me afastando dessa vida missionária, né? E hoje, aqui em Curitiba, eu vi como essas coisas são diferentes. Por quê? Eu conheci uma amiga minha, que inclusive o nome dela é Kathleen, que ela também vai falar nesse podcast com vocês, que ela... Douglas, corta essa parte. Que eu conheci ela indo pro Descende. Ela simplesmente colocou lá no Facebook que queria ir pro Descende e tava sozinha, e eu falei, eu também tô sozinha, vamos comigo. E ali no Descende foi, com certeza, foi uma experiência única para todo mundo que tava ali. E se você não viu meu vídeo de introdução lá no Insta, vá lá assistir, por favor, dá um pause aqui e vai lá. Vou te esperar. Já foi ou tu tá esperando terminar de falar? E no vídeo eu falei exatamente sobre o que aconteceu comigo no Descende, que eu aprendi duas coisas. A primeira delas é que eu não preciso... Na verdade, a primeira delas é que eu preciso ir. Até Deus falar para. Quando Deus falar para, tu para. Mas quando ele não tá falando nada, tu continua andando. A segunda coisa que eu aprendi foi que... Eu tenho que entender e aprender a viver o meu chamado, meu ministério, e usar os meus dons onde eu tô. Independentemente. Se eu moro com os meus pais e faço uma faculdade, por que não usar aquilo ali como um ministério? Você não precisa, eu vou abrir um grupo de não sei o quê na faculdade. Beleza, cara, abre então. Mas tu só precisa ser você. Você só precisa estar cheio do Espírito Santo. Você só precisa ser quem você tem que ser. Quem Deus pediu pra você ser. Sabe, a gente às vezes quer fazer muita coisa pra Deus. Muitas, muitas, muitas. E aí eu vou abrir um grupo, eu vou abrir uma célula, eu vou abrir... eu vou fazer um monte de coisa. E Deus fala, mas eu só pedi pra te fazer uma coisa. Eu não pedi pra te fazer várias coisas. Ou então, se você não mora na casa dos seus pais, se você mora... sei lá, sozinho de aluguel, sei lá onde é que tu mora, por que não ali? É exatamente sobre essa vida missionária que eu tô falando pra você. Mas também, se você tem a chance de ir na Ásia, vai, cara, vai ser uma experiência única. Se você tem a chance de ir pra outro estado, vai ser muito massa. Mas enquanto você não vai, onde você está é o melhor campo que você poderia ter. E detalhe, tá do seu lado. As pessoas que estão ao seu lado é a melhor forma de você treinar, se capacitar, aprender e melhorar. Né? Mas se caso você sabe, você tem convicção de que você precisa ir embora da casa dos seus pais ou de quem você, com quem você mora, para poder viver algo, tem algumas coisas para lhe contar. A saudade, a carência, a dor, a tristeza, ela é real. E a tristeza que você tem morando fora não é a mesma tristeza que você tem quando você está dentro do seu quarto, na sua cama, com seus pais no quarto do lado, sabendo que amanhã você vai continuar tendo aquela casa. Você vai continuar tendo aquele teto, você vai continuar tendo aquela cama. Mas eu também não quero te dizer que estar no campo é pobreza, é miséria, é passar fome. Não é porque eu tô aqui há... Vou contar os meses. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. 10 meses e eu não passei fome. Um dia, glória a Deus. Pelo contrário, até como bastante... Mas o que eu quero te dizer é sobre coisas emocionais. É sobre você não ter com quem partilhar em alguns momentos, mas em outros momentos você vai estar rodeado de pessoas com quem você pode contar, você pode partilhar, você pode pedir ajuda, você pode chorar, você pode abraçar. Abraçar agora não, né? Porque coronavírus. Mas Você vai poder chegar com aquela pessoa e vai poder abrir seu coração e vai ser lindo, Deus vai usar e uhul. Mas vão ter outros momentos que é só debaixo de um chuveiro chorando que vai sair toda aquela dor. Eu, pelo menos, eu sou muito apegada aos meus pais, tenho dois irmãos. Mas mesmo assim quis ir embora. Mas mesmo assim tava de boa até bater a primeira crise de saudade e falar, meu Deus, vou embora, nem que eu saia correndo de Curitiba a Manaus, eu chego lá um dia, ou então eu morro no meio do caminho. Mas eu prefiro morrer correndo do que morrer de saudade. Mas aí você tem que parar, relaxar e ficar, não, pera. O que eu tenho que fazer aqui? Aí você espera ter alguma coisa pra fazer. Você espera ter pessoas pra falar de Jesus, o quanto Jesus ama aquela pessoa. E que o pecado que ela tá comentando é muito horrível, que ela vai pro inferno. Mas aí não tem, não aparece uma pessoa pra você falar sobre Jesus. E pra falar a verdade, eu não me sinto nem menos e nem mais missionária por pregar ou não o evangelho. E eu acredito que eu fiquei um tempo na casa morando com a minha prima. E esses meses que eu fiquei lá, eu achava que eu tava sendo um nada vezes nada dividido por zero. Até eu sair de lá. E quando eu saí de lá, ela olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas. E ela falou, Kathleen, os meses que você ficou na minha casa foram os melhores meses que eu tive. E você me ajudou com a minha depressão, você me ajudou com a minha ansiedade, você me ajudou no meu casamento, você me ajudou na minha casa, você ajudou na minha vida financeira, você ajudou na minha vida emocional. Eu fiquei, gente, que horas foi que eu fiz tudo isso que eu não vi e que eu não quis fazer tudo isso? Mas eu não falei, né? Só pensei. Mas é exatamente sobre isso. É sobre o ser, não é sobre o fazer. Você fazer muitas coisas não vai. Ou até vai, né? Mas talvez não seja o suficiente. Mas você sendo alguma coisa, entre aspas, né? Você sendo uma pessoa boa, você vai ganhar muito mais pessoas. Você vai conquistar muitas mais pessoas. E quando eu ouvi ela falando isso, eu me deparei com uma Kathleen que eu não conhecia. Ou que eu tinha esquecido, ou que eu pensei que não existisse mais. Que é uma Kathleen que ajuda as pessoas, que é uma Kathleen que tá ali pra ajudar, que deixou o pecado de lado e que preferiu viver na luz. E eu fiquei, gente, tô me conhecendo. E isso é a parte boa. Outra parte que eu também quero comentar com você sobre finanças. Hoje eu trabalho, eu trabalho de carteira assinada e consigo pagar o meu aluguel, consigo pagar minha comida, consigo comprar roupa que eu quero, sapato que eu quero, celular que eu quero. E mais uma vez eu quero dizer e eu quero que você grave essa frase. Você não é menos missionário ou mais missionário porque você trabalha ou porque você tem como se sustentar ou porque você depende de mantenedores. Isso não existe não existe um termômetro, não sei se é a palavra adequada, mas não existe um termômetro que vá medir quanto você é missionário ou não. Mas se você está pensando em ir para o campo, em viajar e fazer o que você quer fazer, meu anjo, se você não tem de onde tirar dinheiro, né? Pelo amor de Deus, vamos começar a pensar nisso. Ah, Deus, eu não quero aqui, pelo amor de Deus. Não estou falando que Deus, ele não sustenta, que Deus não faz milagres e que Deus não manda dinheiro. Não estou falando isso, porque, inclusive, tenho experiências para me pagar a escola que eu fiz da Jocum. Gente do céu, foi uns 1.000 aí, bem grande, que eu falei, pronto. Fiquei 3 meses aqui. Saúde. Saúde. Gente do céu, mas é toda vez que eu tô gravando, tem alguém espirrando? O que que é isso? Enfim, foram alguns 1.000 aí que eu falei, mãe, me ajuda. Ela falou, eu não tenho de onde tirar. E eu tive que fazer um monte de coisa e não consegui nada. Quando foi a última semana para pagar a escola, eu consegui tudo que eu nem sabia que de onde tirar. Então, existem esses milagres que são lindos. Quando você está em alguma coisa assim, missionária, todo dia você vai ouvir um testemunho diferente de que Deus provê tudo, do sabonete, a comida, a roupa. É lindo. Mas não estou falando disso. Eu estou falando de quê? De responsabilidade. Eu estou falando de responsabilidade. Eu acho que é essa palavra. Se você sabe que você tem, se você tem um plano, se você tem um planejamento, se você tem um sonho, e se você não, se você não se planeja, se você não se ajeita, não se arruma, a chance disso dar errado é bem maior do que dar certo. Então, meu sonho é visitar a Malásia. Meu anjo, para ir para a Malásia, passagem tá entre 5 e 6 mil. Para ficar lá por dia com aluguel deve ser mais uns, 2 mil. Mais a comida, que não é boa, você provavelmente vai ter que comer. Se você gosta de pimenta, vai estar show. Se você não gosta, você vai ter que ir para uns restaurantes lá, uns KFC da vida, uns McDonald's. Mais uns 20, não sei qual que é a moeda de lá. Bote aí 10 mil para um mês, 2 meses, talvez. Então, se você não tem esse dinheiro, como que você vai? Vai esperar cair do céu ou tu vai trabalhar para ter? Mais fácil trabalhar. E juntar com oração, juntar com jejum, juntar com choro, juntar com um propósito, juntar com uma vontade que junta com o que Deus quer, aí sim. Mas, novamente, eu não tô falando que durante esse tempo milagres não vão acontecer. Vão, meus queridos, porque se tem uma coisa que Deus gosta de fazer é de surpreender a gente nos 45 do segundo tempo, viu? Meu Deus do céu, que eu não sei o que é isso. Mas eu não quero que você pense que é impossível, porque não é. E quanto mais a gente pensa que não vai conseguir, mais Deus prova que realmente sozinho você não consegue. Mas com Ele a gente consegue tudo. Outro ponto muito importante é sobre fuga. É muito importante você saber o porquê que você quer sair de casa. Você quer sair de casa porque você não aguenta mais seus pais? Porque você não aguenta mais lavar a louça? Porque você não aguenta mais sua mãe pedindo pra você lavar o banheiro? Aí apareceu uma escola muito legal da Jocundo, da Avalanche, do... sei lá, da Dunamis, eu não sei. Aí você viu uma coisa muito interessante e falou, é isso, meu chamado é sair de casa, fazer missões. Porque se no seu coração tem esse tipo de fuga, saiba que também a probabilidade de dar errado é bem grande. E eu posso dizer que agosto do ano passado aconteceu um reboliço na minha vida muito grande. E por um leve momento, esse foi o meu sentimento. Sempre quis fazer escola aqui em Curitiba mesmo, então eu falei, mano, esse é o momento. Tá tudo revirado aqui, tá tudo horrível, vou embora pra Curitiba, aproveito, faço essa escola e depois me viro. Ainda bem que eu tenho um pai e uma mãe com juiz na cabeça que falou, como assim? Não, esse não é o momento, porque tu vai estar fugindo. Até que passou mais um tempo, eu me recuperei de algumas coisas. E aí sim, eu vim. Porque se eu tivesse vindo naquele momento de desespero e de passando por coisas ruins na minha vida, com certeza era um tipo de fuga. Há quem diga que ainda foi fuga, há quem diga que é porque muitas coisas não deram certo em Manaus, vim para Curitiba. Tudo bem, pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu sei o quanto de Deus tem nisso. E eu também sei o quanto de mim tem nisso. Em tudo isso que eu tenho vivido esses meses aqui. Então, isso que de fugir, vai com calma. Sempre tenha pessoas ao seu lado que para lhe aconselhar, seja um líder, seja um pastor, seja os seus pais. seja amigos que já passou pelo que você tá pensando em passar. Mas sempre, não tenha só uma pessoa que você vai perguntar e ela vai lhe falar. Não, tenha mais, pelo menos umas 3, 4 diferentes, só para você basear as histórias. E mais, independentemente do que elas dizem, o que tem que pesar mesmo é o que Deus diz. Mas eu acredito que se Deus coloca pessoas nas nossas vidas, é para essas pessoas também serem usadas. Então vá buscar pessoas, vá buscar testemunhos, vá buscar histórias boas e histórias ruins para ouvir, para você já ter pelo menos 1% de conhecimento do que é sair de casa. E olha o que eu tô dizendo da parte de missões em que você sai de casa e não volta mais. Como eu falei, né, a minha amiga Kathleen, ela vai falar com vocês depois sobre simplesmente você tem alguma missão para fazer, você vai e faz e volta para sua casa. Continua trabalhando, continua vivendo, continua na sua igreja local. E eu posso falar isso por ela, né, porque ela é minha amiga e eu conheço. Ela vive feliz com isso. Ela também tem um sonho de conhecer as nações, de todas essas coisas. Mas por enquanto é isso que tem pra fazer. E ela tá feliz com isso. Agora você tá feliz com o quê? Você quer estar feliz com o quê? E principalmente, o coração de Deus, ele vai se alegrar com o quê? Você em casa ou você em outro país, em outra cidade? Que eu conheço muitas pessoas que fazem as coisas pelo impulso da emoção do momento, sabe? Depois que você sai de casa, principalmente quando você diz para as pessoas que vai fazer uma escola de missão, o peso que as pessoas botam automaticamente em você é diferente. E aí você acaba querendo preencher aquilo que as pessoas estão falando. Poxa, mas tu ficou 2 anos fazendo uma escola lá não sei aonde... E agora tu tá aqui, dentro de casa? Aí a pessoa começa a fazer missões aleatoriamente, assim, do nada. Só pra ainda ter aquele crachazinho de missão, de missionário. Que vai pra São Paulo, pro Rio de Janeiro, pra Maceió, pra sei lá mais o quê. Cuidado com o seu coração nesses tempos. Eu lembro que no Descende tava todo mundo queimando. Todo mundo. Descende foi dia 8. Dia 9, se começasse alguma escola missionária, eu tenho certeza que aquelas 200 mil pessoas que estavam ali iam fazer. Até as que já tinham feito, faria de novo. Eu não sei até que ponto essa pandemia veio para apagar o fogo de todo mundo. Mas eu acredito. E depois o Theo falou uma palavra no Instagram dele, que essa pandemia do Covid serviu como peneira no campo missionário. Porque ali no dia 8 de fevereiro estava todo mundo queimando. Mas será que aquele mesmo fogo ia queimar 5 meses depois? Porque já se passaram sei lá quanto tempo de pandemia, que eu perdi as contas já. Mas aquele fogo lá do dia 8, aquela vontade de ainda pregar o evangelho, ou de fazer uma escola para se preparar, porque você precisa sim de preparação, meu anjo. Você não dá para você fazer missão no Japão se você não fala mal português. Não dá? Mas o fogo do dia 8 de fevereiro precisou ser refinado, sabe? Precisou ser melhorado, precisou ser testado. Porque é muito fácil você querer fazer missão depois de um momento desse. Só, gente, se tem alguém que tá me ouvindo, foi pro Descende, pelo amor de Deus, vai lá no Instagram e me fala. Se você ainda tá com vontade. Se você ainda tá, bora junto comigo, vamos. Se você não tá, reaviva o que foi perdido. Porque uma pandemia, que pelo menos aqui em Curitiba, né? Não sei como é que tá na sua cidade, mas aqui em Curitiba tá tudo, ninguém sai, ninguém entra. Então, se eu quisesse ir para algum lugar fazer missão, já estaria cancelada. Mas você que tava no Descende, sabe do que eu tô falando? Analisa teu coração, analisa o que tu sentiu lá dia 8 e o que tu tá sentindo hoje. É a mesma coisa? Se não for, tudo bem, é normal, viu? É normal, calma. Mas nem por isso desiste, nem por isso para, nem por isso cancela esse teu sonho. O sonho que Deus mesmo colocou no teu coração. Que é difícil, sabe? Mas não é impossível e não é ruim. É, no final do ano passado, eu fiquei um mês e pouquinho em Itapema. Era minha parte prática, né, da escola. E ali, todo mundo que tava ali pode confirmar isso pra mim. Mas todo mundo ficou chocado com o fato de como Deus cuidou da gente. Eu acho que a única coisa que a gente pagou foi a nossa passagem de ida e de volta. Porque a própria igreja pagou o aluguel, botava comida na casa, botou espelho, botou ar-condicionado na casa, que Itapema é um pouquinho quente, né? Mas tudo bem. Saudades, inclusive. Eles pagaram tudo, tudo, tudo. Natal, Ano Novo, fizeram... Nossa, gente! Meu Deus! A gente ficava constrangido com a forma que a gente estava sendo cuidado. Sabe aquela sensação de estar em casa? Era o que a gente sentia. E a gente ficava agoniado, falando, mano, mas a gente não vai fazer nada. A gente tem que ensinar, a gente tem que pregar, a gente tem que... A gente tem! E a gente ficava o dia olhando pra cara do outro. Falei, não, mas esses missionários tão paia, viu? Não, esses missionários, tudo falsificado. Por quê? Porque a gente tava focado no fazer. Aí até o momento a gente entendeu, pera. Tem alguma coisa acontecendo. E a gente entendeu que a gente só foi ali com o propósito de fazer uma coisa. E tudo que a gente tinha se ajeitado para fazer, toda peça, todo teatro, toda palavra, todo... Só foi uma consequência. Mas quando a gente percebeu o propósito, a gente parou de buscar atividades extracurriculares para serem feitas. Mas por outro lado, a outra equipe que estava em outro país, todo dia era um desafio diferente. Principalmente pela comida, principalmente pela cultura, que era uma cultura muçulmana, era uma comida apimentada e horários diferentes, tudo diferente. Eles não estavam sendo cuidados por Deus? Não, pelo contrário, também estavam. Só que é pra você ver, a mesma turma, equipes diferentes, um no Brasil e outro na Ásia, mesmo sentimento, a mesma vontade de queimar tudo por Deus, mas experiências diferentes. E mais uma vez, não esqueça dessa frase nunca na sua vida. Não é pelo que você faz, não é pelo que você tem dentro de você que você quer explanar pra todo mundo. Não é isso que te transforma num missionário. E nem é isso que te deixa menos ou mais credenciado a alguma coisa. Tudo bem? A palavra que eu tenho pra você é essa, sabe? Apenas seja. Seja quem você tem que ser. Não é você manter quem você é hoje. É seja quem você tem que ser. Quem é a pessoa que Deus planejou para sua vida? Ah, mas Kathleen, é difícil. É, realmente é difícil. Mas se não fosse difícil, não ia ter graça. Não dá para também... tudo ser na mão, não. Vamos trabalhar, vamos melhorar. Vamos buscar melhorias e capacitações. Se eu sei que Deus me chamou para um lado mais psicológico, mais emocional, mais para tratar na alma, por que que eu vou fazer uma faculdade de advocacia? Não tem lógica um negócio desse. Se eu sei que Deus quer que eu vá morar nos Estados Unidos da América e eu não faço um curso de inglês... Tá errado. Se eu sei que Deus quer que eu vá pra tribo tal, lá no meio da Amazônia, e eu não sei nem metade da vida dos indígenas, se eu não sei falar uma outra língua, se eu não fiz um curso de linguística, eu sei lá. Tá errado. Então se capacite tanto capacitação teórica como capacitação prática. E principalmente emocional e espiritual. Que também não te garanto que vai dar tudo certo. Que não vai. Mas com certeza, meio caminho andado já tá. É isso, meus amigos. Me empolguei um pouco, me empolguei. Mas segue a vida. Agora eu vou... Douglas, ajeita isso daí. Pera. E é isso, então. Não, pera agora, tá? Vou começar de novo. E é isso. Seu chamado é... Pra missões, pra... Pastorear, pra evangelizar, pra ser mestre, pra cantar, pra dançar, pra atuar. Não sei, gente. Há quem diga também que há diferença entre ministério, chamado, dom e talento. Pra ficar mais fácil, apenas pergunte pra Deus o que Ele quer que você faça. Se for na área do ministério, se Ele falar com você, amém. Se for na área dos dons, amém. Se for na... Não sei no que é que Deus vai falar com você. Mas não vamos dificultar uma coisa que é fácil. Só precisa falar, Deus, eu não sei o que o Senhor quer. Mas eu tô aqui. Tô disposta, tô disponível pro Senhor fazer o que o Senhor quiser da minha vida. E se prepare, porque depois que você fizer essa oração, talvez mude muitas coisas. Mas não fica com medo. Que o mesmo Deus que te chama, é o mesmo Deus que te capacita, é o mesmo Deus que te ajuda, é o mesmo Deus que te sustenta, é o mesmo Deus que te alimenta. Então não vai dar ruim. Isso sim é 100% de certeza de dar certo. É você caminhar segurando as mãos de Deus. E com certeza você não vai se perder. Mas agora vamos ouvir um pouco da Kathleen. Não é Kathleen, é Kathleen. Eu sou Kathleen. A Kathleen, ela é da minha amiga. A gente participa da mesma igreja aqui de Curitiba, que é a Onda Dura. E ela vai falar um pouco sobre as experiências que ela teve no campo. Ela vai falar e vocês vão entender do que eu tô falando. Mas eu quis trazer ela para vocês verem a diferença. Ela mora aqui, é daqui, faz missões e volta para casa dela. E é normal. Ela é missionária também, viu? E eu não sou daqui, vim pra cá e também sou missionária. É normal também, viu? E existem vários outros também. E é isso.
Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Kathleen e eu sou de Curitiba, Paraná. Eu vou contar bem rapidinho pra vocês a experiência que eu tenho no campo missionário, que é totalmente diferente e oposta da Kathleen. Bom, desde muito novinha, eu sempre recebi várias palavras proféticas sobre o meu chamado. Mas a minha primeira viagem missionária foi em 2018, com 20 anos. A experiência que eu tenho como missões não é a de ter ido para uma escola de missão, não é a de viver integralmente por missão e não é ter deixado a minha família e meus pais. Eu consigo conciliar esse tempo que Deus tem para mim, que é fazer missões na esfera que eu atuo, na minha família, com meus amigos e onde eu vivo. Eu consigo conciliar alguns projetos missionários com as minhas férias, com o tempo que eu tenho livre, e é assim que eu tenho vivido os planos de Deus para minha vida. Eu tenho muitos planos e muitos sonhos, e Deus já falou comigo acerca disso, mas eu sei que o tempo que Deus quer para mim neste momento é que eu viva em missões aqui onde eu moro, com minha família, com meus amigos. E a experiência que eu tenho neste momento é de que nós não precisamos exatamente de uma nação específica, que nós não precisamos de estar em outra cidade, em outro país, para estar vivendo o ID de Deus. Aquele texto da Grande Comissão, que está lá em Mateus 28, que é muito mais do que um chamado e é uma ordem de Deus. No momento, eu sou plenamente feliz com aquilo que Deus preparou para mim estar vivendo hoje. Eu amo o meu emprego, amo estar com a minha família e amo servir em missões, em tempos de férias, no meu tempo livre. E amo também ser missionária no campo que eu atuo hoje, que é dentro do meu emprego, que é na rua onde eu saio, enfim, por aí. Eu tenho sim vontade de viver integralmente e tenho planos para isso, mas até isso acontecer, eu estou me preparando para viver aquilo que Deus falou que eu vou viver algum tempo. Mas até lá, o meu campo missionário está sendo aqui em Curitiba, aqui na minha cidade, no condomínio onde eu moro, dentro da minha família, com os meus amigos e enfim. Essa é a minha experiência com missões neste momento.
Palmas para esta mulher, meus amores. Palmas. Obrigada, amiga. Amo você, viu? Enfim, chegamos no final desse episódio. Que, ao mesmo tempo que eu falo para vocês, eu repenso em muitas coisas, sabe, da minha vida. Então, eu não tô aqui falando para vocês. Eu tô aqui deitada na minha cama, falando para mim mesma ouvir o que talvez vocês precisam ouvir. Mas tenho uma novidade, um recado bem rápido, beleza? Se tu chegou até aqui, custa nada tu ouvir isso também. Aqui embaixo vai ter um link do Pilgrim. Pilgrim, ele é um aplicativo, né, de livros que você pode baixar, você pode ler, você pode ouvir os livros. É um Spotify de livros, tá entendendo? Com um precinho top show, minha gente. Precinho de banana. Depende da banana, né? Mas tudo bem. Precinho justo, porque é um aplicativo muito legal. E, obviamente, como a gente não brinca com nada, a gente tem um cupom de desconto. Mas é um segredo só pra você que tá ouvindo meu podcast. Tem um cupomzinho de desconto de 20% e os 14 primeiros dias são grátis. Minha gente, pelo amor de Deus, leitura é vida, leitura é conhecimento. A palavra de Deus diz, meu povo perece por falta de conhecimento. E a minha palavra diz, você perece por falta de Pilgrim. Então baixa, usa o link daqui da descrição, clica e já vai direto. Paga lá, se inscreve e bota o nosso cupom de desconto que vai ser sucesso. Beleza? É isso. Beijos e até a próxima.